Papo, papo, cabeça. Jornal da Sete.
Muito bem, você sabe, né? A gente sempre traz aqui em formato de entrevista mais informação para você. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza está preocupando muito o campograndense: o reajuste no valor do transporte coletivo. Vai chegando essa época do ano, essa é uma discussão que vai ganhando força. E nos últimos dias, a gente já tem visto uma movimentação, inclusive aí dos nossos colegas da imprensa, cobrindo, né, a possibilidade ou pelo menos o pedido de reajuste no valor do transporte coletivo, da tarifa, que pode chegar a R$8. Pois é, aí você leva aquele tombo, né? Porque como assim R$8 o valor do transporte coletivo? Este é um dos serviços que frequentemente a gente recebe críticas aqui em relação à qualidade do serviço, muita gente se queixando daquilo que é oferecido, e aí você coloca nessa contrapartida um valor como esse. Mas para a gente entender o que está acontecendo, está aqui conosco ele, que é vereador, presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal de Campo Grande, o coronel Alírio Vilaçante. Muito obrigada mais uma vez pela gentileza aqui conosco no Jornal da Sete. Um bom dia.
Bom dia, Karina. Bom dia, ouvintes da FM Educativa CDB. Realmente o problema é complexo. E só que essa atividade tem implicação, as pessoas utilizam o transporte coletivo, aproximadamente 160 mil pessoas diariamente. Então, olha o impacto que isso tem na vida socioeconômica da capital, na mobilidade urbana. Então tudo isso tem que ser olhado com muito carinho. Nós temos feito isso. Temos avançado, sim, em alguns pontos, mas também precisamos avançar muito mais, principalmente, como você disse aí inicialmente na sua fala, na qualidade dos serviços prestados ao usuário do transporte coletivo. É fundamental ter esse pensamento e não só focar no equilíbrio econômico-financeiro do consórcio Guaicurus, que muitas vezes passa a ser o principal objetivo das discussões.
Exatamente, né? É uma discussão que vem aí, nessa época do ano já é tradicional, né? Porque é o período que é feita a discussão para o reajuste do próximo ano. Uhum. E esse ano, é claro, que não é diferente. No entanto, o que tem preocupado muito, tem chamado bastante a atenção, é essa possibilidade de um pedido, não que isso seja aceito também, né, coronel, de que o valor do reajuste possa chegar, então, a este valor de R$8. É muito mais que o dobro do que é praticado hoje.
Exatamente. Hoje a tarifa técnica, né, colocada pela GEREG, que é a agência reguladora, é R$ 5,15. A tarifa que o usuário paga na ponta é R$ 4,40. Nós temos que trabalhar todo o sistema, na minha avaliação, sobre três nortes. Primeiro, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do consórcio, que é necessário para que ele possa exercer a sua atividade e fazer o transporte dos seus usuários, dos seus clientes. O segundo, a continuidade do transporte, como já falei, para a cidade e separar o transporte coletivo. E terceiro, a justa relação entre o valor pago e o serviço prestado, que nós possamos buscar realmente esse equilíbrio e que haja justiça no que é pago e no serviço que é prestado. Eu tenho visto na última reunião que nós tivemos no Tribunal de Contas, onde o Tribunal avaliava o termo de ajustamento de gestão com o consórcio, onde o consórcio deixou de atender vários itens ali formulados já há algum tempo atrás pelo próprio Tribunal de Contas. Eu falava exatamente isso, da gente buscar a melhoria do transporte. Entendemos que é fundamental que a empresa também tenha seu equilíbrio econômico-financeiro, até porque ela é uma empresa e tem que ter lucro. Nós não somos contra o lucro. Temos outras nuances importantes, como a questão do aumento do combustível, agora a discussão referente ao aumento salarial dos motoristas, né? Nós tínhamos, antes da pandemia, 1.600 motoristas. Nós temos hoje em torno de 1.000, ou seja, 600 motoristas foram demitidos, 600 famílias perderam o emprego. Então essa avaliação tem que ser feita com muita serenidade, mas acima de tudo tendo como foco principal o usuário. Já se discute a nível nacional, no governo da transição, a tarifa zero. Já é colocado inclusive isso. Eu penso, e aqui no estado nós temos o subsídio dos estudantes da rede estadual, feito pelo governo do estado, e o subsídio dos estudantes da rede municipal e dos portadores de necessidades especiais, feito pela prefeitura. E agora, recentemente, nós aprovamos até na Câmara para que isso se efetivasse, o governo federal deu um auxílio emergencial para subsidiar os idosos na faixa de 14 milhões de reais. Então, tudo isso tem que ser analisado com muita cautela, com muita calma, mas acima de tudo, volto a frisar, o foco tem que ser o usuário. E muitas vezes, infelizmente, o usuário é o que menos, a qualidade do serviço é o que menos é discutido. Eu, enquanto vereador com mandato eletivo, vou bater sempre nessa tecla, melhoria da qualidade do serviço prestado pela concessionária.
Pois é, né? O senhor citou aí alguns pontos que são fundamentais, tanto na discussão nacional, como o senhor trouxe aí da questão da tarifa zero, que embora a gente já tenha aí algumas concessões sendo realizadas aqui no, na nossa capital, é um assunto que deve avançar, porque já está avançando em nível nacional, mas a gente ainda está num passo muito diferente do que o restante do país está discutindo. O senhor acredita que isso se deve aqui?
Entendemos que esse contrato, ele é de 2012. Ele foi mudado naquela ocasião, na gestão ainda do hoje senador Nelsinho Trade, baseado em outras premissas. Vivíamos uma outra realidade. Logo depois veio, concomitantemente, veio os aplicativos, né? As pessoas passaram a comprar mais, utilizar o transporte individual, principalmente a motocicleta. Tudo isso trouxe um impacto e a diminuição dos usuários do transporte coletivo, consequentemente a diminuição do valor recebido pela concessionária. Isso realmente causou um impacto econômico muito grande. Só que nós não buscamos alternativas, nós continuamos com esse modelo. E vou dizer um modelo, nós, por exemplo, não temos corredores exclusivos que funcionem. Nós temos corredores hoje que funcionam de forma inadequada, obras que não acabam nunca, como da Brilhante, da Bandeirantes, agora da Bahia, onde o impacto econômico financeiro lá é muito sentido pelos empresários daquela região. Então, essa discussão não está sendo feita com as faixas exclusivas, por exemplo, já citei. Mas nós temos que discutir a faixa exclusiva, que seria fundamental na minha avaliação e importante na Avenida Afonso Pena, que é a principal avenida da nossa capital. E aí eu não vejo essa discussão sendo feita com esses dentro dessas premissas. Por exemplo, a manutenção dos terminais. Nós temos 9 terminais e nas grandes capitais, em algumas capitais, nós já temos a parceria público-privada para manutenção dos terminais. Por que não fazer isso aqui em Campo Grande? Tenho falado isso de forma reiterada, para que a senhora possa utilizar um banheiro com dignidade, para que você possa tomar uma água, que você possa utilizar toda aquela estrutura com dignidade. Isso eu tenho falado de forma reiterada. Então, sobre essa premissa também, essa discussão não avança. Eu entendo que nós ficamos centrados os esforços basicamente nesse reequilíbrio econômico-financeiro da concessionária. E uma própria recomendação do Tribunal de Contas, através do termo de ajustamento de gestão, é que a agência reguladora, a Gereg, faça um concurso público e melhore a sua capacidade técnica, porque apesar do esforço muito grande dos seus técnicos, da sua direção, são poucos técnicos, você não consegue fazer uma avaliação mais rigorosa. E com isso a gente possa ter a exatidão da tarifa mais justa possível a ser cobrada do usuário, e que na contrapartida um serviço também de melhor qualidade. Então essa discussão tem que ser feita, temos feito isso já há quase 2 anos, com o presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, para que nós possamos melhorar o transporte coletivo de Campo Grande. Isso é fundamental devido à sua importância para a sociedade campograndense.
Olha, e a gente falando sobre esse assunto, vereador, nós estamos conversando com o vereador Alírio Vilaçante, ele que é presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal de Campo Grande. É claro que conforme a gente vai falando, as pessoas vão interagindo e querem também uma contribuição, né, fazer um pedido aqui para o senhor em relação ao serviço do transporte coletivo que é oferecido aqui para a nossa região, essa aqui do Jardim Seminário. E um dos pedidos está aqui, ó, dizendo o seguinte: tem como aumentar a quantidade de transporte de ônibus oferecidos aqui para esta região? São as meninas que inclusive trabalham aqui conosco, Gildete, a Fátima, aqui mandando o pedido delas. Tem como fazer esse pedido para o consórcio?
Tem, nós temos uma relação muito próxima da Getran, levamos essas reivindicações, inclusive conseguimos aumentar o número de ônibus pós-pandemia, conseguimos reativar algumas linhas. Vou dar um exemplo, talvez o exemplo mais emblemático, a 061, que da Moreninha até o shopping. Inclusive eu fiz questão de fazer o trajeto de manhã cedo, 5 horas da manhã fui lá, verifiquei a situação de perto, fizemos a reivindicação à Getran e várias linhas foram reativadas. Nesse aspecto, a gente tem que reconhecer que a Getran tem procurado avaliar e tem procurado atender as demandas pontuais que chegam ao nosso conhecimento, que nós encaminhamos à Agência de Transporte e Trânsito. Entendo muito pertinente e entendo possível esse atendimento e vamos levar isso ao conhecimento da Getran. E com certeza, se tudo der certo, com certeza a Getran irá atender e determinar que o consórcio cumpra e amplie o número de linhas. A questão dos horários também, isso a gente tem levado e a comissão tem recebido várias sugestões. Encaminhamos a equipe técnica da Getran, que prontamente avalia a situação e muitos dos casos, na maioria dos casos, tem atendido a população, porque até é dever, né, procurar atender o usuário que clama para um serviço de melhor qualidade e ampliação de algumas linhas, como já falei, por exemplo, a linha A061, que é da Moreninha até o shopping.
Aí, ó, então, um pedido aí da Gildete, da Nilva e da Hilda, falando sobre essa questão do fornecimento de mais ônibus, né, na frota que faz aqui a região do Cabreúva, Jardim Seminário, a partir das 6 horas da manhã. Em relação a essa questão da possibilidade daquilo que está sendo discutido do valor do transporte, num valor de R$ 8, o senhor acredita que isso deva prosperar? Como é que vai ser essa discussão?
A discussão já está ocorrendo. Nós tivemos última reunião no começo de novembro, lá no Tribunal de Contas, com todos os atores envolvidos, a agência reguladora, a Getran, a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, o próprio consórcio, para se buscar uma saída. Pelo contrato, início do ano é a data de avaliação se a tarifa realmente será reajustada ou não, até porque também tem o impacto salarial dos motoristas que estão discutindo com o consórcio uma reposição. Nós não tivemos no início do ano agora a greve, porque nós inclusive ajudamos a negociação, teve 10,38 de aumento dos motoristas. Foi uma discussão que a Câmara participou ativamente através da Comissão de Transporte e Trânsito. E aí veio nessa discussão o subsídio que se materializou tempos depois. Então eu entendo que esse valor realmente vai ter impacto muito grande no orçamento das pessoas que utilizam o transporte coletivo. Então nós temos que avaliar com muita cautela, porque a GEREG fala em 5,15, as pessoas utilizam o transporte e pagam 4,40, quem paga 5,15 são os subsídios que são dados aos servidores, por exemplo. Então eu penso que esse impacto realmente é muito grande e não teremos aí dificuldade em implementar esse valor. Essa é a minha avaliação, ouvindo os mais diversos segmentos que representam os usuários e o contato que a gente tem muito próximo com o usuário do transporte.
É verdade, né? Tá passando por aqui Júnior Ferreira, fazendo seu comentário também, tem que renovar urgente essa frota também. Júnior Ferreira mandando aí o seu recado, o Boca também falando, opa, ouvindo sempre o Coronel Alírio Vilaçante, a Adriana também falando de novo o valor de reajuste do transporte coletivo, porque no início do ano, como o senhor bem falou, né, a gente teve ali uma discussão por parte, principalmente da categoria, né, dos motoristas, o pessoal que trabalha no transporte coletivo, que cobrou então o seu reajuste salarial, que é devido, que é natural da classe trabalhadora, mas que o consórcio Guaicurus, alegando não ter condições de sanar ou saldar, né, cumprir com este reajuste, falou então da possibilidade de reajuste do transporte coletivo para poder então assumir esta responsabilidade com os trabalhadores. Então parece que é uma discussão dupla neste mesmo ano, mas são coisas diferentes, né, Coronel?
O consórcio já sentou, está sentando com o sindicato dos motoristas e também com a agência reguladora para buscar se realmente o pleito dos motoristas é a possibilidade de efetivação desse pleito. Então eles estão em discussão, eu não tenho ainda o percentual, que não foi me repassado oficialmente, mas entendo que é necessário, porque teve o período inflacionário, nós temos tudo uma série, os motoristas têm dado a sua parcela de contribuição, nós temos que reconhecer isso. Como já disse, cerca de 600 foram demitidos, eram 1.600, hoje são em torno de 1.000. Então toda essa avaliação tem que ser feita. E volto a frisar, não focar só no reequilíbrio econômico-financeiro da empresa, focar concomitantemente na melhoria dos serviços prestados, aglomeração nos terminais, lotação de algumas linhas no horário de pico, terminais sem manutenção, atraso, ônibus velhos, né? O ar-condicionado que nunca veio, que foi prometido e não veio. Então temos que tocar o dedo nessas feridas também. E enquanto parlamentar municipal, eu vou estar sempre cobrando com muita ênfase. É uma luta já que a gente tem feito já desde o início do mandato, porque entendo que é fundamental alguém que possa ter esse olhar diferenciado, que realmente atenda, pelo menos busque atender boa parte das solicitações dos usuários do transporte coletivo da nossa capital.
E a gente conta sempre com os esclarecimentos, com a presença do vereador Coronel Alírio Vilaçante, sempre disponível aqui a nos atender e trazendo essa informação em cima da hora, e principalmente para você, ouvinte, entender aquilo que está sendo discutido na nossa cidade, que tem impacto, é claro, diretamente no seu dia a dia. Coronel, mais uma vez, muito obrigada pela sua gentileza, parabéns pelo trabalho, e é claro que a gente vai sempre que necessário contar aqui com a sua presença, trazendo mais informação.
Obrigado pelo convite, pelo carinho, pela amizade, né? Que já vem de longa data.
Com certeza, e a gente segue juntos.
Muito obrigado, um grande abraço.
Igualmente. Olha, o Jornal da Sete com mais informação para você, volta já, não saia daí.